Ucrânias e o nosso povo estão em segurança. Infelizmente, nos últimos 50 anos, a resposta é simples. Ninguém. Vimos ao longo dos anos uma esquerda ideológica que sempre fez ouvidos moucos às necessidades de reforçar as nossas forças armadas. Um partido comunista que, se tivesse o poder, teria retirado Portugal da NATO e posto o país ao serviço de regimes autoritários como o da Coreia do Norte. E depois temos o LIVRE, que quer colocar os seus extremismos ideológicos e ecológicos no mesmo patamar de importância com o fortalecimento da nossa defesa. Desculpem, mas isto só pode ser uma piada. Se Portugal tivesse um governo liderado por este partido e fosse atacado, responderíamos com quê? Com painéis solares? Meus senhores, isto é brincar com a nossa soberania, isto é gozar com a nossa segurança. E o Partido Socialista? Eu digo-vos, em vez de ter investido nos nossos militares, em vez de garantirem que as nossas forças armadas tivessem o recurso e as condições que necessitam, gastaram o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, a fazer um manual para ensinar militares a receber pessoas trans. Mas, contudo, PSD e CDS, em apenas um ano, mostraram que não merecer a confiança dos portugueses. Encontram-se mais preocupados com a sua sobrevivência política do que com a sobrevivência das nossas forças armadas. Enquanto os nossos soldados recebem salários miseráveis, enquanto faltam equipamentos essenciais, enquanto temos famílias de militares a viver em condições precárias, os sucessivos governos preocuparam-se em perpetuar preconceitos ideológicos. E o que é pior, os nossos ex-combatentes, aqueles que deram tudo pela pátria, continuam a ser ignorados, sem as pensões dignas que merecem, sem o apoio que precisam e até mesmo a dormir nas ruas. Onde está o respeito pelos ex-combatentes? Eu agradeço que o Sr. Deputado se acalme.
Sr. Deputado, Srs. Deputados. Para o Sr. Deputado me ouvir, para o Sr. Deputado me ouvir, vocês têm que me dar condições. Sr. Deputado, repetir muitas vezes a mesma coisa não são à partes. É uma interrupção da intervenção e a mesa não quer permitir isso, não vai permitir isso. Portanto, peço que dê condições para que o Sr. Deputado continue a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Onde está o respeito pelos ex-combatentes? Onde estão as pensões justas para quem lutou pela nossa soberania? O Partido Socialista e o PSD deviam ora ter vergonha de tratar assim os nossos heróis. E o Ministro da Defesa do CDS? Faz exatamente o que o PSD manda, ou seja, nada. Ele não está a trabalhar para melhorar as condições dos nossos militares, ele não está a garantir que o nosso país tenha uma defesa forte e eficiente. Aliás, está apenas e não só a tentar não cair apenas na irrelevância. Mas eu digo-vos, portugueses, há uma alternativa. Há um partido que não abandona os militares, que luta pela defesa do país, coloca as necessidades reais de Portugal acima das ideologias. E esse partido é o Chega. E a pergunta que se impõe é simples. Se em 50 anos nada mudou, então para que continuar a confiar nos mesmos? Deem-nos uma oportunidade para governar, deem-nos uma oportunidade para proteger o país, deem-nos uma oportunidade para respeitar os nossos militares e ex-combatentes, deem-nos uma oportunidade para garantir a nossa soberania e a nossa segurança. Portugal merece mais, Portugal merece um futuro seguro, Portugal merece ser protegido. Portugueses, deem-nos uma oportunidade para salvar o nosso país. Disse.
Interpelação à mesa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu gostaria apenas, depois da interrupção que teve o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que dissesse que essa interrupção foi feita pelo grupo parlamentar do PSD, com má educação do Sr. Deputado Carlos Reis, porque as coisas têm nome e a imprensa tem que saber os nomes. É que não é só quando é os deputados o Chega que a imprensa tem que saber os nomes. Tem que saber os nomes dos deputados do PSD que são mal educados, que não se sabem comportar nesta casa.
Obrigado.
E o Sr. Deputado Carlos Reis tem sido um grande exemplo disso.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, agora ia dizer o seu nome, mas não vou dizer, que é para não ficar também lembrado. Só para dizer, já vão conhecendo, se há alguém que agir os trabalhos, até vai referindo nomes de deputados, de vez em quando, sou eu. E a última vez que fiz uma interrupção nestes trabalhos, até foi para dizer o nome de um deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, eu não o faço só relativamente ao seu grupo parlamentar. Faço a todos, vou fazendo. Não faço sempre que interrompo, senão nunca mais saímos daqui a dizer os nomes de toda a gente. Sr. Deputado, queria pedir uma interpelação à mesa?
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Diga. Para pedir a distribuição destas notícias e das resoluções do Conselho de Ministros que determinam que os militares portugueses tiveram o maior aumento e a maior dignificação profissional dos últimos 20 anos de democracia. Muito obrigado. A mentira não pode prevalecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vá, se fizer chegar aos serviços, depois os serviços farão a distribuição desses documentos que referiu. Vamos continuar nas intervenções dos grupos parlamentares. A próxima é do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes. Tem até 19 minutos e 9 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema que nos trouxe hoje aqui é vasto e permitam-me que me foque nesta minha intervenção nos projetos de resolução 584 e 594-16 do LIVRE e do Bloco de Esquerda. Isto para focar as questões que nas mesmas são aprofundadas relativamente àquele que vem sendo o pendor que tem sido dado, e bem, às questões da defesa no âmbito da União Europeia e a forma como este tem sido um tema que tem ganhado relevância e dimensão. De facto, não podemos e não devemos ignorar que vivemos tempos conturbados que exigirão da parte de todos, da parte de todos os Estados-membros que compõem esta União, uma visão comum quanto à necessidade do seu reforço, das suas infraestruturas e dos seus mecanismos de defesa. Afinal, o conflito a leste, para que todos de alguma forma nos vimos empurrados, vieram impor esta visão, vieram deixar a descoberta algumas das nossas fragilidades e permitiram-nos, inclusive, perceber nos tempos mais recentes que a lógica em que durante muito tempo foi encarada a nossa política de relações internacionais perde em determinados sentidos contexto, na medida em que, com Trump na Casa Branca, ficamos muitas vezes confusos sobre, afinal, de onde veio o perigo. É certo, e nós efetivamente acompanhamos esta visão de que precisamos de investir no nosso reforço, no reforço da nossa defesa e das nossas capacidades militares. Todavia, não podemos esquecer e não podemos encarar este tema como exclusivo. E a sensação que por vezes nos fica ao nível da União Europeia é quando temos uma determinada preocupação focada numa área, esquecemos tudo o demais que está à volta. E esta não pode ser a visão que defendemos perante um quadro global que não se pode focar apenas nas preocupações da segurança, da defesa, ou melhor, que não pode focar os problemas da União Europeia em matéria de segurança apenas no reforço da defesa. Porque o reforço da segurança na União Europeia, na nossa visão, tem necessariamente de passar não apenas pelo reforço dos nossos meios e pelas nossas infraestruturas de defesa, mas acima de tudo pelo reforço da nossa soberania, da nossa autonomia e daqueles que são os nossos mecanismos de garantia dessa mesma autonomia. Seja essa autonomia uma autonomia energética, uma autonomia alimentar, uma autonomia verde ou, acima de tudo, e que sustente as demais, uma autonomia e uma evolução positiva do ponto de vista da economia e da industrialização. Estamos nesta fase a iniciar as negociações para o próximo quadro de financiamento plurianual, que terá o seu início em 2027. Estas negociações antevêm-se longas, difíceis, não apenas pelas divergências internas que vimos existir nas diferentes visões que os diferentes grupos políticos representados no Parlamento Europeu defendem, mas também nas próprias decisões existentes dentro dos próprios grupos, imputáveis àquelas que são as diferentes visões que diferentes Estados têm do seu ponto de vista geopolítico. E, portanto, é importante que ressalvemos aqui, ou melhor, que salientemos aqui, aqueles que são os diferentes pilares em que é importante que fundemos uma visão para as negociações do próximo quadro financeiro plurianual. Um quadro financeiro que se foque em políticas de coesão, sustentabilidade, economia e reforço dos territórios, políticas que tenham no centro das suas preocupações as pessoas, políticas que reforcem o papel não apenas das autoridades locais e regionais na execução dos fundos de coesão, mas também dos parceiros do setor social e das próprias organizações da sociedade civil, mas também políticas de coesão social, económica e territorial que tenham como base o reforço da competitividade e o reforço da nossa política de transportes. Não podemos abandonar nesta nossa visão para um próximo quadro de financiamento plurianual aquelas que têm sido as permanentes preocupações e investimentos que a União Europeia tem vindo a fazer, seja ao nível da transição ecológica, seja ao nível da transição digital. Porque deste ponto de vista estaremos efetivamente a hipotecar o nosso futuro e a andar muitos e muitos anos para trás. É importante que investamos de uma vez por todas na criação de um fundo para a competitividade, que reforcemos o papel dos bancos de fomento nacionais, mas também do Banco Europeu de Investimento, e que possamos ter aqui uma visão conjunta daquilo que queremos para o fundo InvestEU. Que possamos defender cada vez mais uma política agrícola comum baseada em princípios de sustentabilidade e que haja aqui um reforço do fundo para a transição justa, sustentável. Não podemos igualmente esquecer os desafios que a nossa democracia enfrenta. Os constantes ataques ao nosso Estado de Direito e que são tão ou mais perigosos do que aquelas que são as agressões diretas que nos vêm do ponto de vista estritamente bélico. Alguém dizia aqui neste plenário, ainda durante esta sessão, e é bem verdade, que os tanques poderão ainda não ter entrado, mas efetivamente os satélites já cá estão. E as tentativas de controlo sobre a nossa legitimidade e sobre a nossa democracia já cá estão. As tentativas de condicionamento dessa nossa democracia e do nosso Estado de Direito já cá estão. Não tenhamos ilusões quanto a isso. E, portanto, é necessário que neste foco, que acho que está absolutamente cingido às preocupações de defesa e não numa perspectiva de segurança na União, mas estritamente numa perspectiva de defesa, não nos esqueçamos da necessidade de reforço dos mecanismos de proteção do nosso Estado de Direito, da defesa dos direitos de cada um dos nossos cidadãos e da defesa daqueles que vêm até nós, defendendo políticas de migração justas e não estritamente pensadas numa lógica de defesa. Por fim, é importante, obviamente, que investamos na nossa defesa, na nossa proteção, não esquecendo que este é um investimento que não será feito da noite para o dia, com base naquilo que já foi feito e que não pode ser ignorado. Aliás, ainda muito recentemente, Ursula von der Leyen divulgava números que não podem ser ignorados e que não são despicientes, de um investimento superior a 320 milhões de euros feito nos últimos 3 anos na União Europeia. Portanto, não estamos a partir do zero. Não embarquemos nesta ideia de que não há defesa na União Europeia, que é a ideia que alguns nos querem vender. Sim, ela precisa de ser reforçada, sim, ela precisa de ser redinamizada, mas numa lógica também de médio prazo, uma lógica de médio prazo que pense a nossa reindustrialização na área da defesa, que considere a oportunidade que ela pode trazer, não apenas para a nossa competitividade, para a nossa economia, para a transição digital e para a criação de postos de trabalho com maior qualidade para os nossos cidadãos.